4:13 e a gente dá início hoje a uma série de entrevistas sobre moda. As entrevistas vão ao ar sempre às 4:10 da tarde aqui no CBN Maringá, segunda edição. Hoje, na primeira desta série de entrevistas, o nosso assunto é moda inclusiva. E para falar sobre moda inclusiva, estamos ao telefone com a bacharel em moda, Jéssica Girardi. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Jéssica, em 2014 você venceu um concurso internacional de moda inclusiva. Fala um pouquinho para a gente sobre esse concurso e o que é a moda inclusiva.
Sim, 2014 foi a sexta edição do concurso. E a moda inclusiva, ela visa a criação de roupas com uma acessibilidade, com uma funcionalidade para deficientes físicos. Qualquer deficiência física pode ser levada para o concurso, desde deficiência visual, auditiva, e entre outras, fica a critério do participante. E isso, assim, acredito que isso seja um avanço dentro do design de moda, porque tudo muda, as coisas evoluem e hoje nota-se que o deficiente físico, ele não é mais aquele deficiente físico de alguns anos atrás, onde era tudo muito privado para ele, não tinha tanta ideia de inclusão assim como tem hoje. Então, acredito que o concurso ele vem para colaborar muito com as pessoas que têm deficiência física, para que elas possam cada vez mais alcançar a sua independência no sentido de se vestir, do seu cotidiano, do seu dia a dia, para poder fazer o que ela tem vontade.
Bom, fala para a gente sobre o trabalho vencedor, então, o seu trabalho, como foi a roupa que você apresentou no concurso?
Ah, sim. Então, eu trabalhei no público infantil, de crianças, meninas de 10 anos de idade, mais ou menos nessa faixa, e com deficiência física, assim, portadora de deficiência, a deficiência que eu escolhi foi as meninas que andavam, que usavam cadeira de rodas ou que tem algum problema de mobilidade. E a ideia principal da minha criação foi levar para a passarela e para a vida dessas meninas duas roupas em uma só, onde uma fosse representasse mais uma brincadeira, porque o tema principal da minha criação foi casinha de bonecas. E a primeira roupa, então, ela era como se fosse uma fantasia de boneca, e dentro dela tinha alguns elementos dessa brincadeira toda, que era os telhadinhos das casinhas, as manguinhas bufantes de boneca. E ela, com algumas alterações, ela se transformava em uma roupa casual, onde ou a criança, ou a mãe, qualquer pessoa podia ajudá-la a se trocar, a fazer essa alteração na roupa, e ela estava com duas roupas diferentes. E ela tinha as funcionalidades principais dela, ela não tinha costura nenhuma nas costas, porque como a criança ela fica muito tempo sentada, ou na cadeira de rodas, ou deitada, ela qualquer costura, desde que fosse grossa, podia machucar o corpinho dela. Então, assim, era muito importante que não tivesse nenhuma costura nas costas, e também a frente dela se abria inteira, e quando a mãe ou o responsável precisasse trocar a criança, ela não precisava tirar a criança de onde ela estava, era só separar a parte da frente, a parte de trás da roupa, e os ombros também se abriam, e junto dessa roupa tinha uma bolsa, que era uma bolsa pensada, assim, idealizada para as crianças que usassem sonda, ou que precisassem usar a bolsa coletora e tal. Então, ela ficava escondidinha dentro dessa bolsinha, e ninguém conseguia ver que ali tinha uma bolsa coletora ou uma sonda. Então, a ideia era essa, era deixar com que a criança ela brincasse com a própria roupa, e isso também ajudasse os pais a trocar uma criança com mais facilidade. Porque a gente, no meio dessas pesquisas todas que eu andei fazendo para a elaboração da roupa, tem mães, tem pais que ficavam assim dias sem trocar a criança por conta dessa dificuldade que a roupa que que não é idealizada para elas tem, assim, traz uma dificuldade muito grande de trocar a criança o tempo todo, né? Então a ideia principal era essa, era deixar muito fácil para os pais e também incentivar a criança a brincar com o que ela está vestindo.
Então, são medidas simples, né? Pequenos detalhes que têm uma funcionalidade muito importante, expressiva para a criança.
Exatamente, principalmente porque a ideia do concurso, assim como da moda inclusiva, não é separar, segmentar ainda mais o mercado, transformando uma moda para criança com deficiência ou para pessoa com deficiência. A ideia principal é que eu, ou você, ou qualquer pessoa que tem deficiência ou não, consiga usar a mesma roupa. Porque, às vezes, um botão em algum lugar estratégico, para mim, pode não fazer diferença nenhuma. Mas para uma pessoa que tem alguma deficiência, seria muito útil. Ou até mesmo etiqueta e estampa em braille, por exemplo, para deficiente visual. É uma ideia, entendeu? Na etiqueta, vir as cores com a escrito em braille. Para mim, eu vou olhar ali, pode ser que não faça diferença, mas para um deficiente visual, a hora que ele está escolhendo a roupa dele, que ele consegue sentir ali, saber o que está escrito na roupa que ele está comprando, isso é muito importante. Então, a ideia principal da moda inclusiva é que todo mundo possa comprar na mesma loja alguma roupa, possa sair usando a mesma roupa, entendeu? Com ajuste muito simples, que para mim pode ser insignificante, mas para uma pessoa com deficiência, aquela coisa, aquele detalhezinho é a chave para ele conseguir se vestir sozinho.
Uhum. Agora, esse conceito já ganhou o mercado? Como é que está em relação ao mercado de confecções? A mãe de uma criança com deficiência física encontra um modelinho como esse que você falou numa loja?
Algumas marcas do Brasil já estão pensando bastante nisso. E tem marcas, inclusive, que tem toda essa ideia que é focada no deficiente e também com a ideia de uma pessoa sem deficiência alguma poder usar a mesma peça. São algumas marcas mais para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no Paraná a gente não vê tanto isso, mas eu acredito que com essa exigência do público também e com essa ideia que o pessoal, as pessoas com deficiência física, elas estão indo atrás de se vestir bem, de procurar, de sair, de se divertir e tal. A ideia é que isso vai crescer muito ainda. Fora do Brasil, isso já é bem visto. Aqui no Brasil, a gente está começando a desenvolver essa parte de moda inclusiva não faz muito tempo. Esse concurso mesmo, esse internacional, está na sétima edição. E com isso, muitas pessoas já estão conhecendo a moda inclusiva. Antes não era nem falado sobre isso. E agora já tem esse concurso internacional. Já existe um concurso também no mesmo segmento em Santa Catarina. Então, acho que vai expandir. A minha esperança é que isso cresça bastante. Porque, assim, gente, o deficiente físico, ele olha uma novela, ele vê um ator, um personagem na TV, ele quer se vestir igual, ele tem esse direito, entendeu? E então a gente, no meu papel, o papel de todos os designers, estilistas, é pensar nisso, pensar no público como um todo e não ficar segmentando ainda mais o mercado.
Mas a moda de um certo jeito aí não vai contra, vai na contramão quando, por exemplo, a roupa que é fashion, que é bonita, ela não é confortável, por exemplo.
Então, depende muito, né? Hoje a gente tem inúmeras formas de modelagem e formas de tecido e tecnologias. Então, assim, quando a pessoa está pensando mesmo na funcionalidade da peça, ela vai usar tudo para tornar uma peça de roupa numa peça confortável, numa coisa que você vai colocar de manhã, ainda mais porque a nossa rotina está cada vez mais corrida. Então, você vai sair de casa de manhã e você vai chegar à tarde cansada, mas você não vai estar desconfortável com aquela roupa. Agora, quando o estilista ele pensa só na parte estética, ele deixa a desejar nessa parte do conforto. Então, assim, não só na moda inclusiva, mas em todas as peças de roupa que a gente vai criar, o ideal é pensar nisso, é pensar assim, meu cliente, a pessoa que vai usar isso aqui, ela vai se sentir bem com isso, porque matéria-prima confortável eu já tenho no mercado, já tenho muitos fornecedores que pensam nisso, mas aí vai muito do estilista.
Você falou da costura, né, na roupa, que, então a moda inclusive evita essa costura nas costas para não incomodar quem utiliza, por exemplo, uma cadeira de rodas, né? Até as etiquetas, né, elas às vezes elas podem incomodar, por exemplo, uma pessoa que tem alergia.
Sim.
Isso também, assim, tem que ser pensado?
Então, quando você faz de moda inclusiva, as etiquetas, a gente acaba deixando muita coisa de lado. Etiqueta mesmo, você tem que pensar muito bem no lugar que você vai pôr. Porque uma pessoa, um adulto, uma criança que fica o dia inteiro sentada numa cadeira de roda, tem essa transpiração, a pele ela fica mais sensível, ela vai sentir pode provocar uma ferida, essa ferida pode pegar alguma infecção e causar um problema muito maior. Então você tem que pensar quando você vai desenvolver uma peça para uma pessoa com deficiência física, você tem que pensar em tudo. Desde a hora que você senta para pensar no que você vai se basear para criar aquela coleção, até lá no final, como vai ser tudo. Se eu coloco uma estampa em braille, que de repente, depois de duas lavadas, ela perde o toque. Entendeu? Eu tenho que pensar em tudo isso. Eu acho que essa questão da etiqueta, a minha opinião é a seguinte, que como muita gente, eu também, eu compro alguma roupa, às vezes a etiqueta me incomoda, eu vou lá e tiro.
Uhum.
Então é uma coisa que une esses dois públicos, tanto o deficiente quanto aqueles sem deficiência. Porque se a gente conseguir pensar num lugar legal para colocar uma etiqueta que não vai incomodar, todo mundo vai se beneficiar disso. É a mesma coisa das... Eu uso como exemplo as calçadas rebaixadas para cadeirante. Isso foi uma conquista do deficiente físico. Ele conseguiu essa calçada rebaixada para que ele possa subir a cadeira de rodas. E quantas vezes uma mulher que não possui deficiência nenhuma já subiu por essa calçada com carrinho de feira, por exemplo? Então ela acaba se beneficiando de uma conquista de um deficiente físico. E isso que é legal, isso une os dois públicos. Muita gente pode nem se tocar, nem saber do que se trata, por que essa calçada é rebaixada, mas ela tá ali usando.
É muito mais
comum.
Isso é
uma coisa muito legal de pensar, que o que eu pensei para um deficiente físico, eu posso muito bem usar para uma pessoa sem deficiência nenhuma, e vai ser super legal para os dois públicos.
Encontrar, então, uma moda que seja inclusiva para todos, né? Incluindo todos, então. É muito interessante mesmo. Aí essa moda inclusiva está, então, esse conceito está ganhando espaço.
Ah, graças a Deus está ganhando espaço. Porque todo mundo precisa se vestir e todo mundo quer se vestir bem. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela pode usar qualquer roupa, ou aquilo que serve, ou aquilo que dá. Ela tem direito, sim, de sair com uma roupa legal. E a gente tem que pensar nisso. Nós, estilistas, temos que pensar nisso, sim, porque é um público em potencial, eles compram, eles geram, eles movem o mercado. Então, por que não pensar neles? Só por causa de um preconceito bobo que a sociedade tem? Então, assim, a moda inclusiva, ela não é exclusiva, a intenção dela não é dividir mais ainda o mercado. É conseguir fazer com que qualquer pessoa, tendo deficiência ou não, compre na mesma loja, use da mesma roupa, mas aquela pessoa com deficiência, ela consiga ver sentir essa funcionalidade, essa praticidade dentro da roupa.
Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você.
Obrigada, boa tarde para vocês.
Conversamos com Jéssica Girardi, ela é bacharel em moda, ela falou sobre a moda inclusiva aqui na nossa série de entrevistas sobre a moda, a série que começa hoje, vai até sexta-feira, todo CBN Maringá, segunda edição, às 4h10 da tarde, e a Jéssica, ela venceu um concurso internacional de moda inclusiva em 2014, ela deu exemplos aqui de como uma roupa pode ser inclusiva, por exemplo, a retirada de uma costura nas costas, propostas para uma criança que usa cadeira de rodas, mas ela disse aqui que a moda inclusiva é aquela que tenta ser funcional não só para uma pessoa com deficiência física, mas para todos, né? A moda que inclui todos, que é funcional, que é confortável, que agrada e que serve para todos os públicos.